Olá pessoal, olá meu leitor, minha leitora, aqui é Renato Alves e neste pod nós vamos conversar sobre o meu novo livro, meu sétimo lançamento, sétima publicação, o livro Cérebro com Foco e Disciplina, um livro que a gente lança agora no final de 2014. Não sei se você está vendo esse hoje, nós estamos no mês de outubro de 2014 e nós estamos lançando o livro O Foco com Cérebro e Disciplina pela editora Gente. E este livro eu preparei com o maior carinho do mundo, porque eu acho que existem algumas demandas hoje no cenário nacional que exige na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, que exige um pouco mais de disciplina e de foco para poder realizar. Então esse é o conteúdo desse pod. Neste momento eu estou numa rodovia aqui do estado de São Paulo, estou fazendo uma viagem de carro e resolvi aproveitar o tempo que eu vou passar dentro do carro, quase 5 horas dirigindo, para poder gravar este podcast. Se você ouvir algum ruído de fundo, é barulho de trânsito mesmo, e estou aproveitando esse momento, claro, com toda a segurança. O meu telefone está preso aqui ao painel do carro, e eu estou conversando com você, aproveitando a monotonia da estrada. São Paulo, você sabe que dentro de cada 10 rodovias, as melhores rodovias do país, 9 estão em São Paulo. Então, às vezes, é muito seguro, mas é chato dirigir em São Paulo, porque você não tem muito radar também, e a gente acaba tornando a viagem mais regular, né? Então, dá para aproveitar esses momentos para a gente fazer uma gravação como essa que nós estamos aqui. Então seja bem-vindo e vamos conversar sobre este novo livro. Bom, o cérebro com foco e disciplina. O cérebro é a nossa máquina, nosso computador de carne, né? O nosso computador biológico, como eu gosto de dizer também, né? Sem o nosso cérebro nós não realizamos nada. Um cérebro bem preparado, isso Antônio Damasio, um dos maiores neurocientistas do mundo, ele diz que o nosso sucesso ou fracasso depende da qualidade física do nosso cérebro. A qualidade física seria em grau de conexões neuronais que nós possuímos, e essas conexões só avançam bem quando nós temos conhecimento, né? Então o cérebro, ele bem abastecido, um conhecimento útil, um conhecimento bem assimilado, ele é a base para que você consiga interagir melhor na sua vida, com as pessoas, no trabalho, né, nas circunstâncias eventuais do dia a dia. Muito bem. E o que fala o livro exatamente, né? O que trata esse livro? O Cérebro com Foco e Disciplina, ele é um livro que fala de como pano de fundo existe o autocontrole. O autocontrole, essa capacidade de compreender a origem dos pensamentos, o quanto os pensamentos podem nos ajudar em nossas realizações pessoais, profissionais e acadêmicas, como o pensamento ele é construído e o quanto também ele pode nos prejudicar. A capacidade que nós temos de construir também é a mesma capacidade destrutiva que o pensamento possui. Então a gente vai compreender bem. E o livro ele apresenta a mente humana, e aí já não seria mais cérebro, seria mente humana. A mente, vamos só para a gente exemplificar bem essa distinção mente-cérebro, o cérebro humano, ele é considerado, eu disse no início, um computador de carne, né? Um computador biológico, porque o cérebro, ele é, vamos dizer assim, comparando com o computador, o cérebro seria uma espécie de hardware, né? Seria a parte física do computador, os circuitos, as placas, né? E a mente humana, a mente seria o software que roda neste computador. Então pensa num computador, por exemplo, com um Windows, o sistema operacional do Windows, da Microsoft. Então o computador seria o cérebro. O cérebro é o notebook, é o PC que tem na tua casa, né? E a mente seria o software, né? A mente seria o Windows, vamos dizer assim. Então, com a mente você acessa os aplicativos, né? Você realiza as tarefas de escrever um texto, pensar num problema, né? Achar uma solução.
Certamente ela é o software. Tanto é que existe uma discussão muito interessante sobre quanto nós usamos do nosso cérebro, né? E essa discussão, e hoje o que você ouve por aí, né? Muitas pessoas dizem assim, ah, o cérebro, nós usamos cerca de 3%, 5%, já ouvi até 10% do cérebro humano. Olha, você acreditar que você usa 3% ou 10% do teu cérebro, abre uma porta enorme para especulação, né? Porque alguém pode virar para você e dizer assim, bom, se você usa 3% do teu cérebro, então significa que tem 97% que você ainda não utiliza. Então, meu amigo, trata de correr atrás e buscar esses 97%, porque que isso, se com 3% você já faz um monte de coisas, imagine se você usasse 100%. Enfim, aí essa discussão, ela aconteceu na década de 30, e esse número, né, de 3%, na década de 30, um repórter, um jornalista, estava perguntando aos cientistas, querendo descobrir que percentual nós usávamos do cérebro humano. E um cientista, já cansado daquelas perguntas do jornalista, ele jogou um número, só para dispensar. Ah, 3%. E esse jornalista, ele jogou isso na mídia, acho que era um dos primeiros estudos que tinham, um dos primeiros artigos sobre esse assunto, jogou ali na mídia que nós usávamos 3%, e isso foi adotado como a verdade suprema, né? E até hoje, então, as pessoas acreditam que nós usamos 3% do cérebro. E, na verdade, quantos por cento a gente utiliza do cérebro humano? Nós usamos 100% do cérebro. Não é nem 3, nem 10, 100%. Você não usa seu cérebro todo ao mesmo tempo. O cérebro tem uma configuração com uma variedade de funções distintas, como linguagem, postura, o equilíbrio, olhar, ouvir, pensar, né? Você não usa tudo ao mesmo tempo, mas está 100% à sua disposição. É assim que você analisa. Então, o cérebro seria uma comparação grosseira, seria como um canivete suíço, né? Você está cheio tem várias funções, várias ferramentas, porém você não consegue usar todas ao mesmo tempo, mas estão todas à disposição. Ou seja, um canivete suíço está 100% à sua disposição. Então é assim que se avalia o cérebro humano. Você utiliza 100% dele. Agora, e da mente humana? Quanto a gente utiliza da mente humana? Bom, aí qualquer número estaria errado, porque não é possível saber quanto se usa da mente humana. A mente humana, ela é uma caixa preta, e qualquer número estaria errado, porque quanto que é 1% da mente? E quanto que é 80% da mente? Quanto que é 100% da mente humana? Esse dado, qualquer número estaria realmente equivocado, porque não é possível ainda aferir. A humanidade não tem instrumentos para medir a capacidade da mente humana. Então isso acaba abrindo uma porta enorme para as especulações, para as ciências chamadas ciências ocultas, né? Onde os ocultistas vão inventar teorias mirabolantes da capacidade da mente humana. Mas assim, o que a gente sabe e conhece nos estudos que eu fiz sobre grandes personalidades, eu gosto de ler também muitas a biografia dos grandes pensadores da humanidade, dos grandes cientistas, não existe ali nenhum relato de pessoas que usavam a mente de uma maneira sobrenatural. Eram pessoas focadas em seu trabalho, eram pessoas altamente disciplinadas em suas tarefas, em seus trabalhos, em seus problemas, na solução de certos problemas. Então, por exemplo, você joga ali René Descartes, né? Descartes é um dos grandes pensadores da humanidade. Descartes, ele criou o método cartesiano, ele fazia essa distinção de corpo e mente. E Descartes escreveu um livro, que é um livro ainda hoje a referência na filosofia, que é o Discurso do Método, que é um dos mais belos livros de filosofia que nós temos hoje, filosofia da mente principalmente. Só que Descartes, ele era um sujeito, um cidadão de 23 anos, uma pessoa comum, dados moldes da época, que ele, convocado para a guerra, ele foi convocado para fazer, para servir num campo de batalha, só que era um lugar assim muito sossegado, muito tranquilo, e não tinha muito o que fazer, né? Então o Descartes, ele aproveitava esse período ocioso para criar seus textos, né? Então ele escreveu o Discurso do Método aos 23 anos de idade. Veja, simplesmente uma pessoa que tinha uma capacidade de percepção, de análise da vida, de autoanálise, né? De introversão absurda, e aí ele escreveu o Discurso do Método. Essas capacidades, então, essas funções mentais, todos nós temos. E no livro a gente vai falar bastante sobre elas, né? Que a mente, então, seria um circo, e este circo é repleto de artistas, de cantores, malabaristas, acrobatas, mulheres, homens, jovens, animais, feras. É um circo que todos os personagens entram no picadeiro ao mesmo tempo. Então a mente humana seria comparada, então, ao picadeiro de um circo em que todas as atrações se apresentam ao mesmo tempo, para um único espectador. E esse espectador é você. Sou eu, é você, somos nós, né? Então a mente humana, ela seria apresentada dessa forma. Qual é o reflexo disso na nossa vida, no dia a dia, né? Uma mente entulhada de pensamentos, de problemas, de preocupações, de medos, de inseguranças, de ansiedades, essa mente acaba gerando o quê? Produzindo pessoas assustadas, pessoas medrosas, pessoas limitadas em realização, pessoas paralisadas no poder de realização, pessoas anestesiadas mentalmente por programas, aplicativos, ou seja, não consegue realizar, produzir nada em suas próprias vidas. E talvez você hoje esteja vivenciando um cenário como este, né? Só para você ter uma ideia dos prejuízos causados por essa anestesia mental que muitas pessoas vivem, essa paralisia mental que muitas pessoas vivem, o preço da distração hoje no mundo, o preço que se paga pela distração é um preço muito alto, é um valor muito alto. Só para você ter uma ideia de quanto custa uma distração, talvez você nunca tenha pensado no preço da distração. Estou tomando uma água aqui, gente, eu vou passar no pedágio agora. Então, qual o valor de uma distração, né? Quanto custa uma distração? Conversando, por exemplo, com um corretor de seguros, o cliente ligou para ele e pediu para que ele autorizou, na verdade, a renovação do seguro do carro. E esse sujeito, ele esqueceu a renovação do seguro. Quer dizer, uma distração. E o cliente bateu o carro, aquela história, lei de Murphy, né? Se algo pode dar errado, muitas vezes acaba dando errado. Esse cliente, ele bateu o carro e custou R$9.000 o conserto do carro, e adivinha quem teve que pagar esse conserto, né? Foi o corretor de seguro distraído, que embora tivesse recebido a ordem da renovação, ele esqueceu de fazer essa renovação. Também tem o caso de uma secretária em São Paulo, isso aí saiu até no jornal Folha de São Paulo, essa notícia, há algum tempo. O patrão pediu para que ela enviasse um e-mail, um fax, para uma outra empresa para fechar um contrato, e essa secretária, ela esqueceu de fazer isso. Se distraiu e esqueceu de fazer isso. O resultado desse esquecimento foi um prejuízo de R$800.000 para essa empresa. Então, olha só, uma simples distração, R$800.000. Eu tenho conversado, como você deve saber, eu sou recordista de memória, eu viajo o país inteiro falando da memória, da memorização, e gasta-se uma fábula de dinheiro. Tem cases aí de empresas que esqueceram de enviar a licitação, prejuízo de R$3 milhões. Já conversei com empresários que perderam R$58 milhões por causa de uma simples distração. Então, o valor da distração hoje, e a gente não coloca isso no orçamento da empresa, né? No orçamento mensal, quanto a gente gasta com esquecimentos. Mas calcula-se, nos Estados Unidos eles fizeram uma pesquisa em 2011 sobre o preço da distração, apurou-se o seguinte valor: gasta-se naquele país por ano algo em torno de 77 bilhões de dólares com distrações e esquecimentos. Então, isso a gente está falando o quê? De dinheiro, né? De valores, né? Quando você leva aí para o mundo social, né? Um esquecimento, uma distração faz com que você esqueça um compromisso com o cliente, de dar um retorno para um cliente. Esquecimento leva você a distração leva você a esquecer o nome de uma pessoa, né? O que você prometeu, um retorno telefônico. E tem casos aí de pais que esquecem filhos dentro dos carros. Enfim, as gafes, os desastres e as tragédias causadas pelas distrações não são poucas. E o livro ele vai falar então como você pode fazer para evitar, minimizar muito isso, e ter uma mente mais tranquila, com foco e a disciplina necessária para você realizar as suas atividades. Então veja, de onde vem a distração, né? O que causa a distração? No livro a gente aborda essa passagem, contando uma história, inclusive, dentre as várias cases. Não vou contar o livro inteiro, senão você não compra o livro, né? Eu vou contar uns cases, aí você avalia. Mas veja só, de onde vem uma distração? Talvez você nunca tenha parado para pensar quando surge uma distração na tua vida. Vou dar um exemplo de uma pessoa que tem uma rotina diária de trabalhar. Todos os dias vai trabalhar, ele acorda, toma um banho, se veste, passa perfume. Aí ele vai na caixinha de relógio, né? Ele tem um único relógio, ele pega esse relógio, coloca no pulso e vai para o trabalho. Ou seja, vamos pensar, vamos fazer um recorte só na cena do relógio. Então ele vai pegar o relógio, ele só tem um relógio, ele só tem uma opção, então ele só tem, se ele só tem uma opção, ele não tem problemas. Quando você tem duas ou mais opções, você tem um problema, né? E quem tem um problema pode ter uma distração. Então, como ele só tem um relógio, ele rapidamente pega o relógio, põe no braço e vai para o trabalho. E aí, essa é a rotina dessa pessoa. Um belo dia, esse relógio, ele pifa. E essa pessoa, ela utiliza o relógio no trabalho, ela precisa do relógio no braço para conferir, enfim. O relógio é um instrumento de trabalho dela. E aí, como o relógio pifou, ela vai rapidamente na relojoaria e manda consertar. Enquanto está fazendo um conserto, que é uma bateria, de repente, que acabou, né? Só para citar um exemplo, a vendedora mostra os novos modelos de relógios, mais modernos, com mais recursos, atualizados. E essa pessoa pensa, pô, mas está sobrando um dinheiro, assim, eu vou comprar um relógio novo. Então ela arruma um relógio velho e compra um relógio novo e vai para sua casa. No dia seguinte ela acorda, ela se troca, ela toma banho, ela se troca, ela passa perfume, ela abre a caixinha de relógios e, uau, tem dois relógios. E aí ela tem duas opções. Quem tem duas opções tem um problema. Então ela tem agora que avaliar qual dos dois relógios ela vai para o trabalho. Veja, você pode estar pensando assim, pô, mas isso é uma tremenda bobagem, né? Pega um relógio, põe no braço e pronto. Que diferença faz fazer uma análise do relógio? Bom, vou te mostrar qual é a diferença. Ela pega esse relógio, põe no braço, um relógio novo, põe no braço e vai para o trabalho. E lá no trabalho, essa pessoa começa, sem querer, as pessoas, os amigos percebem o novo relógio e querem ver o relógio, e na hora do almoço comentam sobre o relógio, pedem o relógio para tirar do braço para ver o relógio, e elogiam, fala que ele tem um ótimo gosto para a escolha de relógio, que aquele relógio é muito bonito, onde foi que ele comprou, quanto foi que ele pagou. E você deve saber que uma das melhores formas de persuadir um ser humano é através do elogio. Porque o elogio ele tem uma capacidade de alterar a química do nosso cérebro, de disparar endorfina, ou a serotonina, e essas químicas são as químicas do prazer. E a pessoa se sente bem com aqueles elogios, e tão bem Porque sabe Deus se esse sujeito do relógio tinha aí uma carência que agora foi preenchida por um elogio, né? Então ela vai para casa cheia de si mesma, muito feliz com a sua escolha, foi aprovada socialmente pelos colegas de trabalho, enfim. E aí os clientes elogiam, passam os dias de total elogio, ou seja, se sentindo muito bem. Mas aí chega um certo momento que acabam os elogios, porque o relógio também virou carne de pescoço, quer dizer, o relógio virou um item comum para ela mesma, né? Para si mesma, já não pensa mais no relógio. E aí, em um certo momento, ela lembra daquela sensação de prazer que ela teve dias atrás, ou semanas atrás, quando ela comprou um relógio novo. Então, ela pensa, tá sobrando dinheiro, já sei, comprarei um outro relógio. E ela vai lá, compra um novo relógio, e aí no dia seguinte ela acorda, toma banho, se troca, passa perfume, abre a caixinha de relógio, ela tem agora 3 relógios. Ela tem 2 ou mais opções, ela tem problemas. E quem tem problemas pode ter distrações, né? Bom, onde que eu quero chegar com essa história? Talvez aquele lapso quase insignificante de micro tomada de decisão que ela tem que tomar para escolher um relógio, naquele momento ela estivesse esquecendo da pasta com os documentos que ela precisava levar na viagem. E aí ela, por causa daquela micro decisão que ela tem que tomar, da escolha do relógio, ela esquece essa pasta com documentos, vai para o aeroporto, embarca no avião, ela chega no destino e ela percebe que o documento que era a pauta da reunião não estava. Ela esqueceu. Exagerei? Não. Isso aconteceu e aconteceu de verdade. Certo? Então, veja. Agora, eu estou isolando só o relógio, né? É o quadro do relógio. Agora, para escolher uma roupa, para escolher o sapato, e as mulheres, às vezes, podem ter um grande problema. As mulheres podem estar me xingando agora ou me elogiando, né? Mas acho que estarão me odiando, porque toda mulher gosta de sapato, né? E você imagina a tomada de decisão que uma mulher tem que fazer quando está se vestindo e vai escolher, por exemplo, o sapato que vai usar, né? Então, carro, sabe? Então, o que acontece? Hoje, estamos vivendo uma sociedade, e principalmente aqui na nossa sociedade ocidental, onde nós vivemos para o ter. A maioria das pessoas vivem em busca para alimentar o ter. Só para comparar, no Oriente, algumas sociedades, elas estimulam o ser. Principalmente aquelas sociedades onde o desprendimento ele é mais valorizado do que a aquisição material. Então veja, toda vez que você investe no ter, toda vez que você busca um reconhecimento social por aquilo que você tem, seja por um relógio, pelo sapato que você usa, pela a roupa, a grife que você utiliza, a marca de carro que você tem, a moto, o bairro que você mora, a casa ou apartamento que você comprou, o óculos, o modelo de óculos que você usa. Toda vez que você busca um reconhecimento social por aquilo que você tem, você cai numa armadilha muito perigosa, viciosa e perigosa, porque você vai querer ouvir o feedback das pessoas em relação àquilo que você está adquirindo. E, pô, você foi lá e comprou uma Mercedes SLK conversível branca. Tudo bem, quando você compra aquela Mercedes, você chega no seu prédio, no seu condomínio, entre seus familiares, entre seus amigos, você mobiliza toda a sociedade ao seu redor. Todo mundo fala, todo mundo comenta, as pessoas, você sai com o carro, todo mundo fica olhando, e aí você sente o seu ego inflando, maravilhoso, né? Aí chega um ponto que aquilo vira um cenário comum, certo? Porque você já conheceu pessoas que gostam de Mercedes, e você faz parte de um clube da Mercedes, e aí você já chega lá todo domingo de manhã no clube da Mercedes, e a sua Mercedes já está ficando velha. O que você tem que fazer? Você tem que se sacrificar e comprar uma Mercedes nova, para você ter toda aquela sensação gostosa que o elogio, que o interesse, né, que o reconhecimento social nos impõe quando nós recebemos, né? Sim. E aí o que acontece? Você acaba muitas vezes entrando nesse ciclo vicioso e perigoso de sempre querer ter mais e ter o melhor, ou ter a melhor marca, ou ter a melhor grife. E claro que para isso você vai ter que trabalhar mais, quem tem que trabalhar mais gasta mais a sua saúde, pode entrar em ambientes estressantes, ou seja, as pessoas acabam caindo numa grande armadilha, né? Onde o ter ele será sempre insatisfatório. Por mais que você tenha, por mais que você conquiste, você será sempre um eterno insatisfeito, porque as pessoas não vão valorizar. Quando você vê o outro lado da moeda, quando você investe no ser, e o livro ele fala muito disso, né? Investir no ser. O ser você alimenta como? Com um relógio novo? Não. O ser você sempre busca. Primeiro que quando você investe no ser, você não busca reconhecimento social de ninguém, né? Quando você busca o ser, você não espera nada de ninguém. Você simplesmente vive a tua vida em busca dos seus objetivos, dos seus projetos. Você não busca com isso um reconhecimento social. Mas se você busca pelo ser, por aquilo que você é, não por aquilo que você tem, você acaba o quê? Criando um cenário muito mais positivo, muito mais próspero, um cenário onde você consegue realizar muito mais coisas. Porque quando você investe no ser, você percebe, poxa, nesse momento, para esse meu projeto, eu não preciso de um novo relógio. Aliás, esse meu projeto aqui, eu não preciso nem de relógio, eu não preciso nem de uma roupa de grife, eu não preciso de um carro zero. O foco que nesse meu objetivo, nesse projeto aqui, o que eu tenho é suficiente, né? Porque não é essa meu, não é através desse bem que eu vou realizar meu sonho, que eu vou realizar meu projeto. Veja, então quando você investe no ser, você se liberta. Quando você investe no ter, você se aprisiona. Então essa é a grande armadilha. E aí, como é que fica o estado emocional? O que nós vemos hoje todos os dias, nas cidades, nos grandes centros? Pessoas estressadas, pessoas na correria, pessoas que não dormem mais, pessoas que não se alimentam direito, pessoas que não têm mais uma vida social, não têm vida familiar, não têm tempo para a família, não têm tempo para a própria saúde, porque essas pessoas estão preocupadas, envolvidas em quitar despesas, correr atrás de sonhos ou de objetivos ou de fortunas para alimentar essa porção nossa do ser, uma mente focada em alimentar, desculpa, o ser não, em alimentar o ter, certo? Então você acaba muitas vezes gerando um estilo de vida em que você não consegue mais dormir à noite, um estilo de vida onde você não consegue mais ter uma paz na tua família, vive em discussões, em brigas com o marido, com a esposa, com os filhos, sabe, uma qualidade de vida que você não consegue mais ligar para os seus amigos, enfim, acaba criando uma vida totalmente apática, apagada, sem prazer algum. Então essas pessoas muitas vezes colocam pijama sexta-feira de tarde, só tira esse pijama na segunda-feira de manhã, nem sair de casa, elas não conseguem mais. Então, o que o livro ele vai buscar, ele vai te mostrar? Como que o autocontrole, essa capacidade de gerenciar as escolhas que você faz, de fazer a escolha certa para a sua vida, de ter pensamentos que gerem recursos, capacidade de realização. Qual é o tipo de pensamento que passa pela sua cabeça constantemente? Você já parou para pensar sobre isso? Então o livro ele fala desse tipo de gerenciamento. Só para você ter uma ideia, segundo o estudo, de 80 a 90% dos nossos pensamentos, quando estamos em vigília, ou seja, quando estamos acordados, de 80 a 90% dos nossos pensamentos tem como pano de fundo preocupações, ansiedades, depressões. Então a maioria dos nossos pensamentos, de 80% a 90%, são pensamentos negativos. Então o que a gente investiga no livro? A origem desses pensamentos. De onde vem esses pensamentos? O que está produzindo esses pensamentos? quais as escolhas estou fazendo para a minha vida, né? E aí a gente começa muitas vezes a nos desprender, quando você começa a gerenciar seus próprios pensamentos, as suas escolhas, você começa a se desprender de situações, de generalizações, banalizações. Então, por exemplo, muitas pessoas dizem assim, o mundo está no fim, estamos vivendo um apocalipse, estamos vivendo, o mundo está violento, as pessoas estão violentas, as pessoas precisam de autocontrole, qualquer coisa que acontece, ela já quer descer do carro, bater na pessoa que buzinou, é um descontrole emocional. Realmente, eu reconheço, e você deve reconhecer, que o mundo não é só flores, né? Agora, também não dá para generalizar que o mundo todo é assim. Por exemplo, o país, o Brasil hoje vive um cenário de violência, de roubo, assaltos, grandes centros urbanos, assaltos, sequestros. Mas não dá para dizer que o mundo é assim, né? Que só tem gente ruim no mundo. Eu estava assistindo um noticiário e o correspondente internacional estava em Londres, ele estava dando uma manchete no jornal de um assalto que aconteceu no centro de Londres, um assalto à mão armada. E eu até achei estranho, né, um jornal daquele porte tá dando uma notícia dessa, né, um assalto no centro de Londres. Isso aí é tão comum no Brasil que não, por que estaria dando aquele tipo de notícia? Aí o correspondente, ele explicou, porque já faziam anos que não acontecia um assalto como aquele no centro, um assalto a uma armada no centro de Londres. Quer dizer, não dá para generalizar, dizer que o mundo... Então, o que acontece? O mundo hoje, ele não é um mundo estressante, ele não é um mundo que a gente possa dizer que é um mundo violento. Mas é um mundo onde as pessoas analisam... Eu parei de falar um pouquinho aqui porque eu passei aqui de novo no pedágio. Então deixa eu retomar o raciocínio aqui. Então esse repórter, ele estava dizendo que a notícia tinha chamado a atenção. Então a gente analisa o quê? Do ponto de vista da violência urbana, dos assaltos, Londres é o céu. E talvez o grande centro urbano no Brasil seja o inferno. Então, na verdade, não dá para generalizar. Agora, o que acontece? O que faz a gente generalizar muitas vezes? São os estímulos que nós somos, ao qual nós somos expostos todos os dias. Então, uma pessoa, por exemplo, que chega cansada do trabalho à tarde, esgotada, ela poderia fazer mil coisas ao chegar do trabalho. Ela poderia ir numa academia, fazer uma ginástica aeróbica, ela poderia brincar com o filho, ela poderia, sei lá, fazer um curso, ler um bom livro, ver um bom filme, meditar, descansar, enfim. Só que ela escolhe ligar no programa do Datena, ou no programa do Marcelo Rezende. Então, quer dizer, esse tipo de programa é programa sensacionalista, passam só as piores notícias. Quanto mais macabra for a notícia, mais está de acordo com a pauta do programa. Só que quando você assiste um programa como esse, que conta a história da mulher que picou o marido em pedacinho, fritou na frigideira, deu pro cachorro comer, se você escuta todos os dias notícias desse naipe, como é que você vai se sentir depois de um programa como esse? Depois de um dia inteiro estressado, cansado, você começa a generalizar, você começa a achar que o mundo está ficando maluco. Você começa a achar que o mundo é um lugar perigoso. Não estou dizendo que não seja, né? Não estou dizendo que você tem que desfilar com um correntão de ouro num lugar super perigoso, com altos índices de assalto. Estou dizendo para você que o mundo todo não é assim. Você deve procurar o quê? Selecionar as informações que você tem acesso todos os dias, os ambientes e as pessoas com as quais você conversa todos os dias, para que o seu estado de espírito não fique um estado de desânimo, um estado de entrega, né? Não, ao contrário, você tenha sempre um estado de recurso. E qual é o melhor estado de recurso que você possui? Quando você está feliz, quando você está bem, quando você está alegre, quando você está, quando você tem energia mental, você tem mais poder de foco e realização. é quando você está mal, quando você está triste, você perde totalmente a capacidade de ter recursos, né? Então, na verdade, é, o livro ele tem essa busca, né, de fazer uma análise. E como é que você faz uma análise dos pensamentos? É o que a gente ensina, é a cereja do bolo, né, do nosso livro, que a gente ensina realmente como que você faz para ter essa autopercepção, e como é que você vai fazer para manter a tua mente em paz. É uma mente com menos estresse, uma mente com menos estímulos negativos, será uma mente mais saudável, a pessoa terá um cérebro mais jovem, né? Outro ponto importante que nós tratamos no livro é a questão dos relacionamentos. Veja, a maioria dos nossos pensamentos, então, como nós vimos, são negativos. Diz respeito a preocupações com o filho, com o pagamento da conta, com as finanças, com o atendimento ao cliente. São preocupações. E se é preocupação, tem um cunho negativo. As pessoas não ficam preocupadas buscando soluções. Muitas vezes ficam digerindo o problema em si. E às vezes ficam até paralisadas com medo, né? Claro que muitas pessoas buscam a solução do problema, né? O pensamento que impera em suas mentes são pensamentos criativos, insights criativos, são proposições de como resolver aquela situação da melhor forma, mas a maioria fica simplesmente focalizando o problema e não a solução do problema. Bom, isso acarreta em quê? Em mais desânimo, despender energia, estresse, e você perde seu poder de realização. E o relacionamento, onde é que entra nisso? Bom, basta você perguntar o que gera um problema na nossa vida. Se não tem problemas gerados por o relógio, vamos pegar o exemplo do relógio de novo. Não é o relógio em si que causou um problema em sua vida. Escolher o relógio em si que causa um problema na sua vida. Você espera conquistar a partir do relógio, ou seja, você espera o quê? Receber das pessoas o reconhecimento, a valorização, né? Então, o que acontece? No capítulo especial que a gente trata no livro, é sobre o perigo dos relacionamentos tóxicos, os relacionamentos que nós temos que geram muitas vezes situações críticas que a gente tem que administrar. Por exemplo, você às vezes escuta uma frase de manhã e essa frase não acaba com o teu dia. Às vezes essa frase acaba com a tua esperança, acaba com o teu projeto, com o teu sonho. Ah, então, esse tipo de relacionamento, é disso que eu estou falando. Qual a influência das pessoas, o papel que as pessoas têm na parte de estimulação da nossa mente e como que nós podemos reagir a essas pessoas. Então, é uma parte que eu amo no livro, é um capítulo que eu amo, que é como construir relações inteligentes, essas relações saudáveis. Então, tenha você 15, 30, 40, 50, 60, 80 anos de idade, como que você vai lidar com as pessoas com os eventos que as pessoas produzem, ou estímulos que elas demandam de nós, e como você vai lidar com isso e como que esse contato com as pessoas será muito mais tranquilo. Você vai perceber que é possível administrar o estresse das outras pessoas, não deixar com que ele nos contamine, e ter com isso muito mais tranquilidade, muito mais paz mental. O autocontrole, a busca do autocontrole é a busca pela paz mental. E o objetivo do livro é esse. Então, é um livro de 160 páginas, é um livro que você consegue ler aí num tapa só. O texto, os meus textos, modéstia à parte, os meus textos são extremamente elogiados pelos meus leitores, porque são textos simples, você não encontra termos técnicos nos meus livros. A minha linguagem é essa linguagem que eu estou tratando com você aqui. É uma linguagem comum, é uma conversa que eu estou tendo com você. Essa conversa eu tenho o tempo todo ao longo do livro. E nossa base, embora nossa base da literatura seja a filosofia da mente e as ciências cognitivas, então é um livro bem embasado, porém construído, um texto muito bem construído, é, usando uma linguagem bem acessível mesmo para pessoas de qualquer idade, desde que seja alfabetizada, acessível a pessoas de qualquer idade. É um livro que tem assim o objetivo de transformar a sua vida, a maneira como você percebe o mundo, a maneira como você lida com as pessoas, com as situações do seu trabalho, a maneira como você vai enxergar o seu dia a dia, as escolhas que você faz, o tanto de energia que você gasta nesse tipo de escolha e como você vai minimizar tudo isso. Então é um trabalho muito bem construído. Foco. Renato, tem alguma coisa a ver com o livro Foco do Goleman? Eu diria que não. Eu diria que não é um concorrente do livro do Goleman. É um livro que acrescenta. O Goleman ele vai te encher de dados, de estudos científicos. Eu também coloco, claro, os dados científicos, tem a referência bibliográfica, só que eu vou colocar de uma maneira muito fácil de entender. O livro é uma conversa muito gostosa que a gente tem, que você pega e lê de uma tacada só, bem legal. E eu espero que você goste. Vou deixar aqui meu contato. Se você jogar no Google Renato Alves, você vai achar muito material a meu respeito, desde vídeos no YouTube, meu site renatoalves.com.br. E eu ficaria muito feliz de receber as suas impressões sobre este sétimo lançamento. Os meus outros livros, Faça Seu Cérebro Trabalhar para Você, ele ficou 4 meses na lista dos mais vendidos. O livro 10 Hábitos da Memorização, ele é o livro de memorização mais vendido do país. E eu devo isso a você, que é meu leitor, que compra o livro, que lê, que aplica os métodos, que valida os métodos, indica o livro para outras pessoas. Então essa indicação é importante. E se você gostou do livro, leu e gostou do livro, ficaria muito feliz de receber suas impressões, seus comentários. Se você não gostou também, eu ficaria muito feliz em receber seu feedback e por quê, tá certo? Então vamos lá, é isso aí. Vamos para frente, você tem seus objetivos, seus projetos, você precisa de um cérebro com foco e com disciplina.